Flotilha Sumud, Israel enfrentará a OTAN? A Flotilha Sumud Global, um comboio internacional sem precedentes com o objetivo de romper o bloqueio de 17 anos de Israel contra Gaza, está agora a menos de 400 milhas náuticas de seu destino. Navegando sob bandeiras de várias nações, ela transporta passageiros de mais de 40 países, palestinos como a deputada europeia Rima Hassan, membros do Parlamento Europeu, incluindo Annalisa Corrado, Benedetta Scuderi, Emma Forreal e Lynn Boylan, a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau, a ativista climática Greta Thunberg, vários políticos atuais e ex-políticos, e até veteranos dos EUA. Entre eles está o ex-primeiro-ministro da Líbia Omar al-Assi, a bordo do navio líbio Omar al-Mukhtar. Sua participação o torna a autoridade de mais alto escalão presente fisicamente, sinalizando que esta missão não é um gesto marginal, mas um ato político sério. A flotilha é escoltada por navios da OTAN da Grécia, Espanha, Itália e Turquia. Itália e Espanha comprometeram navios para posições de resgate protetor, enquanto a Grécia garantiu passagem segura em suas águas e notificou Israel sobre a presença de cidadãos gregos a bordo. O comboio já enfrentou assédio por drones perto de Creta, com dispositivos de atordoamento e irritantes usados contra embarcações desarmadas. Apesar desses riscos, ele continua avançando, testando não apenas o bloqueio de Israel, mas também a credibilidade do direito internacional. De comboio humanitário a teste político. Para os palestinos, a flotilha é uma tábua de salvação. Com mais de 64 mil mortos desde outubro de 2023 e Gaza submetida a condições de fome deliberada, seus alimentos, medicamentos e suprimentos são desesperadamente necessários. Mas também é um desafio político. Ao reunir legisladores, prefeitos, um ex-primeiro-ministro e ativistas globalmente reconhecidos, a flotilha insiste que o bloqueio de Gaza não é apenas uma crise humanitária, mas um teste do próprio direito. Viagens anteriores, Mavi Marmara, Madeleine e Andala, demonstraram tanto a brutalidade da aplicação de Israel quanto os quadros jurídicos que ele viola. Suas lições agora moldam como o mundo deve ver a viagem de Sumud. Mavi Marmara, assassinatos impunes no mar. Em 31 de maio de 2010, comandos israelenses invadiram o Mavi Marmara, um navio turco que liderava a primeira flotilha da Liberdade de Gaza. O embarque ocorreu em águas internacionais e resultou na morte de 10 civis e no ferimento de dezenas de outros. Análise jurídica. Uso de força em águas internacionais. Sob a UNCLOS, o alto mar não está sujeito à jurisdição de execução de nenhum Estado, exceto em circunstâncias estritamente definidas, por exemplo, pirataria, tráfico de escravos. O embarque e assassinato de civis em um navio humanitário não se enquadravam em nenhuma exceção legal. Proporcionalidade e necessidade. O ataque foi condenado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU como ilegal e desproporcional. Civis armados com paus e utensílios de cozinha não justificavam ataques letais de comandos. Falta de responsabilidade. Apesar da condenação internacional, nenhum oficial israelense foi processado. Isso consolidou a impunidade, ensinando que a violência no mar seria tolerada. O Mavi Marmara estabeleceu o precedente de que Israel poderia atacar embarcações civis com força letal em águas internacionais e evitar consequências. Madeleine, pirataria, terrorismo e sequestro. Em 9 de junho de 2025, o Madeleine, um navio humanitário com bandeira do Reino Unido, foi interceptado pelas forças israelenses a 160 milhas náuticas de Gaza. Os passageiros incluíam Greta Thunberg e a deputada europeia Rima Hassan. A tripulação relatou interferência eletrônica, spray irritante, embarque forçado e detenção. Análise jurídica. Pirataria, artigo 101 da UNCLOS, um ataque por navios estatais a uma embarcação civil desarmada em águas internacionais constitui pirataria quando realizado por fins políticos, já que o Madeleine não estava envolvido em hostilidades. Terrorismo de Estado. A captura violenta e o sequestro de ativistas internacionais visavam intimidar futuros comboios humanitários, uma característica clássica do terrorismo. Sequestro. Convenção de reféns de 1979. A detenção de passageiros, incluindo uma parlamentar eleita, se enquadra na definição de sequestro. Capturar pessoas para compelir ações políticas ou abstenções por parte de estados ou organizações. Responsabilidade do Estado de bandeira. Como navio com bandeira do Reino Unido, o Reino Unido tinha responsabilidade direta de proteger seu navio e buscar reparação, mas não agiu. O Madeleine demonstrou a disposição de Israel de cometer pirataria e sequestro contra civis de alto perfil em plena luz do dia. Andala, sequestro de ajuda humanitária. Em 26 de julho de 2025, o Andala, transportando ativistas e ajuda de mais de uma dúzia de países, foi interceptado a 40 milhas náuticas de Gaza. Israel invadiu o navio, apreendeu-o, deteve a tripulação e confiscou a ajuda. Análise jurídica. Pirataria, como no caso do Madeleine, o Andala era uma embarcação civil em águas internacionais. A apreensão forçada por um navio de guerra estatal, sem justificativa legal, atende à definição de pirataria. Violação de medidas provisórias do ICJ, a Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel permitisse a entrada de ajuda humanitária em Gaza. A apreensão do Andala foi uma violação direta dessa ordem vinculante. Armamento da fome, ao impedir suprimentos humanitários, as ações de Israel reforçaram o bloqueio como um meio de matar civis de fome, um crime de guerra sob o Estatuto de Roma do TPI. O Andala mostrou que a aplicação do bloqueio não era uma medida defensiva, mas um ato ofensivo de terror contra esforços humanitários. Escalada e posturas defensivas no mar. Esses precedentes, Mavi Marmara, Madeleine, Andala, revelam um padrão de uso ilegal da força. No entanto, a flotilha Sumud é acompanhada por escoltas da OTAN. Ordens permanentes supostamente proíbem as escoltas de iniciar fogo ou retaliação. No entanto, elas também são instruídas a proteger a flotilha. Na prática, isso significa adotar uma postura protetora, posicionando navios de guerra entre atacantes israelenses e barcos civis. Se Israel abrir fogo, as ordens de contenção são automaticamente anuladas. Um comandante naval tem tanto o direito quanto o dever de defender seu navio e tripulação. Esse dever baseia-se em Artigo 51 da Carta da ONU, Direito Inerente à Autodefesa. UNCLOS, Defesa Legal contra o Uso Ilegal da Força no Mar. Direito Marítimo Consuetudinário, Defesa Proporcional reconhecida há muito no mar. Regras de Engajamento Naval, Códigos Militares que exigem que os comandantes protejam a tripulação e o navio. O precedente do USS Vincennes destaca a força dessa doutrina. Em julho de 1988, o navio abateu por engano o voo 655 da Irã Air, matando 290 civis, após identificá-lo erroneamente como uma aeronave hostil. O comandante não foi punido. A lógica era simples: o dever inerente de um capitão de defender seu navio e tripulação é primordial, mesmo que tragicamente equivocado. Aplicado aqui, se o fogo israelense atingir uma escolta da OTAN, os comandantes serão legalmente obrigados a responder em autodefesa. Após repelir um ataque inicial, os capitães devem notificar seus quartéis-generais, que reportarão ao Conselho de Segurança da ONU sob o artigo 51. Os estados podem então invocar o artigo 5 da OTAN, desencadeando consultas em toda a aliança sobre defesa coletiva. Águas de Gaza e a ilegalidade do bloqueio. No cerne da disputa está o status do espaço marítimo de Gaza. O próprio Israel não reivindica Gaza como território soberano. Em 2005, retirou seus colonos e forças terrestres permanentes, e não administra Gaza como faz com as áreas costeiras de Israel. Pela lógica do direito internacional, essa ausência de reivindicação torna o mar adjacente águas palestinas. Sob a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, UNCLOS, uma entidade costeira tem direito a um mar territorial de 12 milhas náuticas e uma zona econômica exclusiva, ZEI, de 200 milhas náuticas, dependendo da geografia. Gaza, como parte do território palestino ocupado reconhecido por mais de 140 Estados-membros da ONU, tem, portanto, direito legal às zonas marítimas. Dentro do mar territorial, a soberania palestina deveria se aplicar. Além disso, a ZEI concede direitos exclusivos aos recursos, enquanto o alto mar além disso é regido pela liberdade de navegação. As ações de aplicação de Israel ocorrem, portanto, em águas que são águas territoriais palestinas, onde apenas a Palestina tem o direito de execução, ou alto mar, onde nenhum Estado pode interferir na navegação, exceto em exceções estritamente definidas, como pirataria ou tráfico de escravos. Ao apreender embarcações nessas zonas, Israel viola o princípio fundamental da liberdade dos mares. Bloqueio sob San Remo e o problema da justificativa. Israel justifica suas ações invocando o direito de bloqueio sob o Manual de San Remo sobre o Direito Internacional Aplicável a Conflitos Armados no Mar, 1994. Mas as regras de San Remo contrariam a posição de Israel de várias maneiras. Um bloqueio deve ser baseado em uma necessidade militar verificável e não pode ser imposto com o propósito de matar civis de fome ou privá-los de bens essenciais. Um bloqueio não pode impedir a passagem de ajuda humanitária, especialmente quando os civis estão sofrendo privações. Qualquer intervenção deve ser apoiada por evidências de que a embarcação-alvo representa uma ameaça. Israel não cumpriu esses padrões. O Madeleine transportava ativistas e suprimentos humanitários, incluindo fórmula infantil e ajuda médica. O Andala transportava alimentos e medicamentos para uma população já em condições de fome. Em nenhum momento Israel apresentou evidências verificáveis de que qualquer um deles representava uma ameaça à segurança. A menos que se considere absurdamente a fórmula infantil uma arma, as ações de aplicação de Israel foram claramente ilegais. Implicações jurídicas. Ao não estabelecer uma necessidade militar válida, o bloqueio de Israel não pode ser considerado legal sob Sanremo. E como o bloqueio, na prática, produz fome, privação e sofrimento indiscriminado, equivale à punição coletiva, proibida pela 4ª Convenção de Genebra e condenada em vários relatórios da ONU. Assim, sob a perspectiva do direito marítimo internacional, as águas territoriais e a Zei de Gaza são águas palestinas sob a UNCLOS. Além delas está o alto mar, onde se aplica a liberdade de navegação. A apreensão de embarcações humanitárias como o Madleen e o Andala por Israel não pode ser legalmente justificada sob Sanremo, UNCLOS ou o direito humanitário. O dilema da defesa coletiva da OTAN. Um ataque israelense a navios de guerra da OTAN criaria o maior teste da história da aliança. O artigo 5 declara que um ataque a um membro é um ataque a todos. Aliados do sul da Europa, Itália, Espanha, Grécia, Turquia, provavelmente pressionariam por uma resposta forte, dado a proximidade de seus navios e seus cenários políticos domésticos. Traço é UA, Reino Unido e Alemanha, no entanto, podem resistir ao confronto direto com Israel, devido aos seus profundos laços militares e políticos. Eles podem abster-se de participar, permitindo que outros ajam. Mas abstenção não é o mesmo que tomar partido de Israel. A OTAN permite contribuições diferenciadas, os membros podem escolher a forma de sua resposta, mas não podem negar que um ataque armado ocorreu. Recusar-se a agir completamente, ou pior, apoiar abertamente Israel contra parceiros da aliança, destruiria a credibilidade da OTAN. Tal desunião encorajaria adversários. A Rússia aproveitaria o precedente para testar a determinação da OTAN na Europa Oriental. A China notaria a fratura como evidência de que as alianças ocidentais não podem impor defesa coletiva contra agressores politicamente sensíveis. A própria coesão que detém a guerra na Europa e na Ásia seria enfraquecida. Em resumo, se a OTAN falhar em defender seus membros contra a agressão israelense, ela enfraquece seu próprio poder de dissuasão contra Moscou e Pequim. Consequências estratégicas e políticas. Para Israel, a escalada arrisca um isolamento catastrófico. Atacar navios que transportam um ex-primeiro-ministro, legisladores atuais e ativistas mundialmente famosos destruiria as alegações de autodefesa. Exporia o bloqueio como punição coletiva. Para a flotilha, a interceptação em si é um sucesso, documenta a ilegalidade de Israel, mobiliza a indignação global e reforça o sumud palestino, steadfastness. Com a presença de políticos seniores e figuras de alto perfil, a agressão ressoa mundialmente. Conclusão. A flotilha Sumud Global é mais do que a entrega de ajuda. É um teste de se o direito internacional será aplicado quando os palestinos são as vítimas. O Mavi Marmara mostrou que civis podem ser mortos em águas internacionais sem responsabilidade. O Madleen e o Andala mostraram Israel cometendo pirataria, sequestro e desafiando o ICJ para impor a fome. O USS Vincennes mostrou que comandantes navais são legalmente obrigados a defender seu navio e tripulação, mesmo a um custo trágico. A cadeia de escalada é previsível, postura protetora, ataque, autodefesa imediata sob a UNCLOS, direito consuetudinário e artigo 51, relatório ao Conselho de Segurança da ONU, possível artigo 5 da OTAN. O que não é previsível é se a OTAN e a comunidade internacional sustentarão suas leis, ou se, mais uma vez, a impunidade navegará livremente. Para os palestinos a bordo e em Gaza, isso não é teoria, é uma questão de vida ou morte.